Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu quinta clase de conjugación. Tú que ahora eres casi un maestro de la conjugación. Você que agora já é quase um maestro, da um mestre da conjugação. Bom, a gente está quase fechando essa unidade. A gente passou por uma trajetória aí bem longa nessa unidade, foi bem massa. Curti pra caramba, espero que você também. Então, nessa aulinha de conjugação, a gente vai ver verbinhos que têm muitas irregularidades, dependendo aí de como ele está sendo conjugado. Tem alguns que vão ter irregularidade só aqui na primeira pessoa, tem alguns que vão ter mais de uma irregularidade. Mas o que é essa irregularidade, Brenda? Bom, a gente já viu isso que são verbos que eles geralmente não vão seguir aquele modelinho de conjugação que a gente está acostumado, que é aquela receita de bolo que vale para todos os verbos regulares. Então, aqui a gente vai ver verbos irregulares no presente do indicativo, que é ainda o nosso aqui e agora. Então vamos começar com o nosso primeiro exemplo, que é o verbo valer, que tem o mesmo significado do verbo em português. Valer, valer. E aqui está escrito irregular só na primeira pessoa, o que significa que só quando a gente está falando de yo, de eu, que a gente vai ter alguma coisinha diferente nesse verbo, ok? Então vamos dar uma olhada, opa, no nosso exemplo. Yo no valgo, yo no valgo. Ó, que legal. Então, a primeira pessoa, a gente vai falar valgo, com G-O no final. Você não vai falar yo no valo, porque em português a gente fala valio, né? Mas aqui no espanhol a gente tem valgo, valgo. Então, yo no valgo para trabajar de niñera, de niñera. Hay que tener... Hay que tener mucha paciencia. Então, yo no valgo para trabajar de niñera. Esse verbo, quando a gente está falando nesse sentido, tá aí a pegadinha para você. Ele vai ter uma coisinha diferente no significado. Então, além desse sentido de valer alguma coisa, a gente tem esse sentido de eu não sirvo, eu não presto para fazer alguma coisa. Então, eu não sirvo para trabalhar de niñera. O que é um niño ou una niña? É um menino ou uma menina. Então, una niñera é uma pessoa que cuida de crianças, ok? Então, é a nossa babá. Então, eu não sirvo para trabalhar de babá. Hay que tener, hay que tener. Tem que ter, é como se fosse isso, né? Tem que ter. Há de ter muita paciência. Então, como a gente não fala há de ter, né? No português, soa muito, muito complicado falar assim. A gente fala tem que ter mucha paciência. Muita paciência. Opa! Não sei você, eu adoro criança, adoro estar perto de criança. Acho a coisa mais apertável do universo. Então, eu provavelmente trabalharia de niñera. Mas, yo no valgo para trabajar de niñera. Eu não sirvo para trabalhar de babá. Hay que tener mucha paciencia. Si yo no valgo, tú no vales. E daí a gente volta para aquela regrinha regular. Então, tú, yo no valgo, tú no vales. E daí nós temos usted no vale. Mesma coisa, né? Para usted, él y ella no vale. Para trabajar de niñera, nós temos o nosotros y nosotras no valemos. No valemos. Mesma coisa que a gente já viu até agora, né? O vosotros, vosotras, no valéis. No valéis. Eis. Lembra de ter sempre esse sonzinho fechado. E daí nós temos ustedes no valen. Ustedes no valen. Ellos y ellas, que é sempre a mesma conjugação, a gente vai ter no valen. Mesma coisa, né? Então, vamos tentar rapidinho a gente falar pra gente destravar a língua e dar uma aquecida. Yo no valgo para trabajar de niñera. Tú no vales para trabajar de niñera. Usted no vale para trabajar de niñera. Él y ella no vale para trabajar de niñera. Nosotros no valemos para trabajar de niñera. Vosotros no valéis para trabajar de niñera. Ustedes no valen para trabajar de niñera. Ellos y ellas no valen para trabajar de niñera. Muy bien. Só um aquecimento, hein? Vamos lá. Nosso próximo verbo é agradecer. Agradecer. Que a gente vai ter também uma irregularidade, uma coisinha diferente, fora do normal, só para a primeira pessoa. Vamos ver o que que é isso? O ser vai se transformar em ZC. Tá lembrado que você já viu isso comigo antes? Pois é, aqui vai ser a mesma coisa, mas só na primeira pessoa. Então, agradecer, vamos ver o nosso exemplo. Yo le agradezco. Yo le agradezco mucho el gorro violeta de lana. Yo le agradezco quer dizer que eu estou agradecendo muito a alguém, né? Eu lhe agradeço muito. Eu lhe agradeço muito, então. Yo le agradezco mucho pelo. Então, olha que legal aqui. Quando você agradece, agradeces algo. Agradezco mucho el gorro. Então, eu agradeço muito, eu lhe agradeço muito pelo gorro violeta, violeta. De lana, de lã. Então, uma coisinha de lã bem gostosinha, suavezinha, de lã, de lana. Então, yo le agradezco mucho el gorro violeta de lana. Yo le agradezco mucho, tú le agradeces. Mesma coisa. Então, daí para frente, a gente já tem aquela mesma regrinha, aquela mesma coisinha para todas as pessoas. Então, tú le agradeces, usted le agradece. Ele e ella, que é sempre a mesma conjugação. Le agradece mucho, não? Nosotros e nosotras le agradecemos mucho el gorro de lana. Gorro violeta de lana. Nosotros le agradecemos, vosotros y vosotras le agradecéis. Le agradecéis mucho. El gorro violeta de lana. Ustedes le agradecen. Agradecen. Le agradecen mucho, ¿no? Ellos y ellas, que a gente também vai ter a mesma conjugação. Le agradecen. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Então, a gente só vai ter esse negocinho, essa coisa diferente na primeira pessoa. Vamos tentar desenrolar? Então, yo le agradezco mucho el gorro violeta de lana. Tú le agradeces mucho el gorro violeta de lana. Usted le agradece mucho el gorro violeta de lana. Él y ella le agradece mucho el gorro violeta de lana. Vosotros le agradecéis mucho el gorro violeta de lana. Ustedes le agradecen mucho el gorro violeta de lana. Y ellos y ellas le agradecen mucho el gorro violeta de lana. Muito bom! É sempre bom a gente desenrolar essa língua, tá? Só para te lembrar que é pro seu bem, por mais que pareça bem engraçado e estranho ter alguém passando perto do seu quarto na escuta você falando. É bem legal falar espanhol rápido assim, é uma prática muito boa para você ter aí. Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo pensar. Que a gente vai ter esse e se transformando em ye. Ye. Então o pensar na primeira pessoa vai ficar yo pienso. Yo pienso. Então, yo pienso que aquel tipo es muy mono. Yo pienso. O que que a gente usa no verbo pensar? Eu falei sobre isso no diálogo dessa unidade, se você não viu, veja. Mas quando a gente fala yo pienso algo, quer dizer que você acha alguma coisa, ok? Não que você. No português a gente não fala, né? Eu penso que aquela pessoa é isso e aquilo. A gente fala eu acho, né? Então aqui a gente tem o mesmo significado. Yo pienso. Eu acho que aquele tipo, que aquele cara, olha que legal. Então, tipo é uma palavrinha muito legal para você usar aí no espanhol rotineiro mesmo, do dia a dia. É muito comum você escutar. Eu já escutei aqui na América Latina, eu já escutei na Espanha. Então, é uma coisa que, no geral, se você falar, as pessoas vão te entender, que é tipo, um tipo, que é um cara. Ok? Essa coisa bem informal de a gente falar um cara. Então, eu acho que aquele cara, eu penso que aquele tipo, que aquele cara é muito bonito. Cara é muito gato, cara é muito bonito, muito mono, mono. Aqui você poderia usar mono, poderia usar guapo, poderia usar hermoso, muito lindo, muito precioso. Qualquer uma dessas palavrinhas para dar esse significado. Na Espanha, a gente tem essa palavrinha mono. É muito comum de você escutar quando alguém está falando de uma pessoa que é muito bonita. Aqui na América Latina, pode ser também que você venha a escutar, tá bom? Mas só para você ter aí mono. Então, Yo pienso que aquel tipo es muy mono. Si yo pienso tú, va a ser la misma cosa de aquí para frente. Tú piensas, tú piensas, piensas. Entonces, a gente va a tener esa diferencia en esa personita también. Usted piensa, él y ella, como a gente ya sabe, la misma cosa, piensa. Usted piensa, él y ella piensa. E daí, ué, Brenda, mas e aí? O nosotros e vosotros vai ser diferente ou não vai ser diferente? Porque até agora, quando a gente vê conjugação, a gente sempre vê que o nosotros e vosotros sempre vai ser meio que são as ovelhinhas negras da conjugação, que elas sempre não vão seguir, né? Geralmente não vão seguir o que o resto segue. Então, aqui novamente, né? Nosotros pensamos. Então, aqui você não vai trocar o E por yeah, yeah, yeah. Aqui você vai ter, nosotros pensamos. Vosotros, opa, nosotros e nosotras, não? E daí nós temos o vosotros e vosotras. Pensais, pensais. Também você não vai ter a irregularidade aqui. Ustedes piensan. Daí a gente já volta, né, pra diferençazinha. Ustedes piensan. Ellos e ellas, mesma coisa, né? Piensan. Então, muito legal, né? Essa frasezinha é bem legal. Então, se você viu uma pessoa na balada, curtiu, achou bonito. Nossa, eres muy mona. Ou eres muy mono. Pode ter essa diferençazinha de gênero para feminino e masculino. Então, mono e mona. Uma pessoa muito bonita ou muito bonito, né? Então, vamos tentar falar isso rapidinho. Yo pienso que aquel tipo es muy mono. Tú piensas que aquel tipo es muy mono. Usted piensa que aquel tipo es muy mono. Él y ella piensa que aquel tipo es muy mono. Nosotros pensamos que aquel tipo es muy mono. Vosotros pensáis que aquel tipo es muy mono. Ustedes piensan que aquel tipo es muy mono. Ellos y ellas piensan que aquel tipo es muy mono. Y yo creo que tú es muy mono o mona también. Entonces, vamos a ver. Nuestro próximo verbo que es sentirse. Sentir-se. Então, é quando você se sente, né? Alguma coisa. Então, sentir-se, a gente vai ter essa mesma coisinha que a gente tem do verbo pensar. Então, vamos ver o nosso exemplo. Que curioso. Adoro essa expressão do espanhol, é muito legal. Que curioso. Por primeira vez, yo me siento. Me siento. Ok? Quer dizer a mesma coisa do sentar, quando eu me siento en la silla, que eu me sento na cadeira, mesma coisa. Então, a gente tem um negócio muito legal sobre sentar-se e sentir-se, que você vai ter essa diferença de sentidos, um é sentar, o outro é sentir, mas quando você está conjugando, ela vai ser a mesma coisa. Então, yo me siento en la silla, eu me sento na cadeira. Yo me siento muy bien. Eu me sinto muito bem, ok? Uma diquinha bem legal para você manter aí. Então, por primeira vez, yo me siento generosa y no tacaña. Olha que palavrinha legal essa aqui. Y no tacaña. Que curioso! Olha só, essa expressãozinha do espanhol é muito legal. Que é um que esquisito, não é um sentido de curioso, da curiosidade legal que você está descobrindo uma coisa nova e legal. É um que curioso, que coisa fora do normal, ok? Então, que esquisito. Que esquisito. Por primeira vez, pela primeira vez, eu me sinto generosa. Mesma coisa do português, generosa e no tacanha, tacanha. Que isso é tucano, tacanha, tá com os tacos, enfim, o que é isso? Avarenta é uma pessoa que não tem a mão fechada, quer dizer, que na verdade tem a mão fechada, né? Que é pão duro, uma pessoa tacanha é uma pessoa pão dura. Então, pela primeira vez, eu me sinto generosa e não avarenta. Avarenta, né? Que palavrinha difícil. Então, olha essa frase, né? Que esquisito, que curioso. Por primeira vez, yo me siento generosa y no tacaña. Muito bom, né? Significa que você está evoluindo como pessoa. Bom, então, por primeira vez, yo me siento, deixa eu apagar aqui. Por primeira vez, yo me siento, sientes. Então, muito cuidado aqui com essa flexão do verbo que a gente tem. O que é essa flexão? Sentir-se. Lembra que todas as vezes que a gente tem esse verbinho que termina em C, a gente precisa de uma palavrinha acompanhando quando você vai conjugar? Então, yo, olha aqui em cima, me siento. Porque eu tô falando de mim. Tu te sientes. E daí nós temos usted se siente. Usted se siente. Él y ella se siente. Mesma coisa, né, que a gente vai ter. Usted, ele e ella. Nosotros. Nosotros e nosotras. Nós. E não vai ter essa diferença do IE. Não, não vai ter. Nos sentimos. Então, nosotros nos sentimos. Vosotros. Ah, é o os. Ele mesmo. Os sentis. Os sentis. E daí nós temos ustedes. Ustedes. Se sienten. Ustedes se sientem. Ellos e ellas, que a gente vai ter a mesma conjugação. Se sienten. Muito legal, né? Vamos tentar rapidinho? Então vamos lá. Por primeira vez, yo me siento generosa e no tacanha. Por primeira vez, tú te sientes generosa e no tacanho. Por primeira vez, usted se siente generosa e no tacanho. Por primeira vez, él y ella se siente generosa e no tacanho. Por primera vez, nosotros nos sentimos generosos y no tacaños. Por primera vez, vosotros os sentís generosos y no tacaños. Por primera vez, ustedes se sienten generosos y no tacaños. Por primera vez, ellos y ellas se sienten generosos y no tacaños. Não vamos ser avarentos e mão de vaca, né, gente? Então, vamos lá. Próximo verbo, vestir-se. Esse exemplo é muito legal. É muito minha cara. Então, ou não muito, talvez. Vamos ver. Vestir-se, mesma coisa que a gente tem do português, ok? Então vamos lá. Nosso exemplo, o que que a gente vai ter aqui de irregularidade? A gente vai ter que o E do bes vai se transformar em I. Então, o exemplo é yo me, ó, de novo. Vestir-se, a gente tem o me, yo me visto. Então, yo me visto. Muy elegante durante la semana, pero los fines de semana. Não. Acho que é a realidade de muita gente que está assistindo essa aula agora. Então, yo me visto muy elegante durante la semana. Eu me visto muito elegante durante a semana. Pero, mas, los fines de semana, mas nos finais de semana, não. Bom, eu claramente, né? Mas, quer dizer, não que eu me vista muito elegante durante a semana. Mas no final de semana, com certeza, só estou de pijama e acho que deveria ser socialmente aceitável você ir de pijama em todos os lugares, eu só acho. Mas enfim, vamos lá. Yo me he visto muy elegante durante la semana, pero los fines de semana no. Yo me he visto muy elegante. Tú te vistes muy elegante durante la semana. Y de ahí nos tenemos usted se viste. Usted se viste. Él y ella se viste. Él y ella se viste. Nosotros y nosotras nos vestimos. Nos vestimos. Então, de novo, no nosotros e vosotros, a gente não tem essa irregularidade. Então, nosotros nos vestimos. Vosotros e vosotras os vestis. Os vestis. Daí nós temos ustedes se visten. Ustedes se visten. E daí, por último, ellos e ellas, que também vai ser a mesma conjugação. Se visten. Então, muito tranquilo, né? Bem facinho. Vamos lá, vamos tentar falar isso, desenrolar essa língua. Yo me he visto muy elegante durante la semana, pero los fines de semana no. Tú te vistes muy elegante durante la semana, pero los fines de semana no. Usted se viste muy elegante durante la semana, pero los fines de semana no. Él y ella se viste muy elegante durante la semana, pero los fines de semana no. Nosotros nos vestimos muy elegantes durante la semana, pero los fines de semana no. Vosotros os vestís muy elegantes durante la semana, pero los fines de semana no. Ustedes se visten muy elegantes durante la semana, pero los fines de semana no. Ellos y ellas se visten muy elegantes durante la semana, pero los fines de semana no. Todo mundo, festa do pijama, é isso aí. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é excluir. excluir. Só um detalhe para essa pronúncia que você não vai falar excluir com som de S. Aqui a gente está falando ex, como na palavra táxi. Então, excluir, ok? Que tem o mesmo sentido do português. Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo no lo excluyo de mi vida. Yo no lo excluyo. Olha só o que a gente tem ali no meio. A gente tem um Y no meio. Então, esse verbinho, quando a gente está excluir, excluyo. Você precisa do io no final. E esse I vai ter o Y, tá? A gente não vai falar isso. Excluyo ou escrever com o Izinho que a gente tem. É com o Y do espanhol, ok? Então, yo no lo excluyo de mi vida. Solo de mis redes sociales. Olha só, né? Então, yo no lo excluyo de mi vida. Eu não o excluo da minha vida. A gente está falando de uma terceira pessoa. Então, o lo se refere a uma terceira pessoa. Eu não o excluo da minha vida. Eu não vou excluir essa pessoa da minha vida, mas solo, apenas, somente, só das minhas redes sociais. O que basicamente é a mesma coisa de você excluir a pessoa da sua vida, né? Porque exclui das redes sociais, ninguém parece que sabe mais nada da vida de ninguém, né? Mas, enfim. Yo no lo excluyo de mi vida, solo de mis redes sociales. Então, redes sociais. Yo no lo excluyo de mi vida. Tu no lo excluyes. Excluyes. Tu no lo excluyes. Usted no lo excluye. Usted no lo excluye. Él y ella no lo excluye. Él y ella no lo excluye. De ahí nos tenemos. Nosotros. Nosotras no lo excluimos. Ah, Brenda, mas ele tá aí. E aí, como é que é? Pois é, nosotros e vosotros, a gente mantém, ok? A gente não vai ter essa irregularidade, ok? Nosotros e vosotros. Grava isso. Então, no lo excluimos. Normal. Vosotros. E vosotras, no lo excluís. Excluís. Com aquele acentinho ali, aquela ênfase naquela partezinha da palavra. No lo excluís. E daí nós temos, ustedes no lo excluyen. A gente já volta a ter o Y aqui. No lo excluyen. Ellos y ellas no lo excluyen. Mesma coisa do ustedes. Falta um Szinho aqui. Então, bem fácil, né? Vamos tentar repetir isso, então. Yo no lo excluyo de mi vida, solo de mis redes sociales. Tú no lo excluyes de tu vida, solo de tus redes sociales. Aqui tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que é nessas outras partezinhas da frase, quando você está falando daquele possessivo da pessoa. Então, tú no lo excluyes de tu vida, solo de tus redes sociales. Usted no lo excluye de su vida, solo de sus redes sociales. Él y ella no lo excluye de su vida, solo de sus redes sociales. Nosotros no lo excluimos de nuestras vidas, solo de nuestras redes sociales. Vosotros no lo excluís de vuestras vidas, solo de vuestras redes sociales. Muito cuidado com isso, ok? Ustedes no lo excluyen de sus vidas, solo de sus redes sociales. Ellos y ellas no lo excluyen de sus vidas, solo de sus redes sociales. Então, uma coisa que eu realmente quero que você preste atenção aqui é quando a gente está falando do possessivo, do que é nosso, da posse. Então, para mim, de mi vida, de mis redes sociales, de tus redes sociales, de sus redes sociales, de nuestras redes sociales, de vuestras redes sociales e de sus redes sociales, ok? Muy bien! Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo huir. Huir. Olha, que verbo diferente. O que, que é isso? Bom, huir significa fugir. É o verbo fugir, ok? Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo siempre huyo huyo. Yo siempre huyo. É aquele de novo o Y no meio da palavra. Então, yo siempre huyo del camarero. 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 Para não dejarle la propina. Que diferente essa palavra. Yo siempre huyo. Eu sempre fujo do camareiro, daquela pessoa que vai arrumar minha casa. Ou o quarto do hotel, o camareiro? Não, aqui camareiro. Quando você for na Espanha e quiser pedir pelo garçom, você vai chamar o camareiro. Mas aqui na América do Sul é muito comum você escutar moço. Tipo, moço? Ô moço, vem aqui, tô pedindo a conta. Basicamente, mas você vai escrever com seta, que é o Z do espanhol, ok? Então, moço, moço, ok? Mas muito cuidado, é bem rude você virar e chamar moço, moço. É mais educado você virar e falar: perdão, discúlpame, permiso, por favor, me cuenta, ok? Só para você saber ter isso em mente. Então, yo siempre huyo del camarero, eu sempre fujo do garçom, para não dejarle, para não, o dejarle, o le vem para frente, para não lhe deixar. La propina quer dizer que você é um mafioso que está dando propina pro garçom em troca de alguns serviços um pouco secretos. Não, não é isso. A propina aqui significa gorjeta, ok? Palavrinha muito importante. Então, quando você precisar deixar gorjeta para alguém, una propina, ok? Para não lhe deixar a gorjeta. Ó, que pessoa ruim, né? Eu sempre fujo do garçom para não lhe deixar a gorjeta. Pô, que maldade, né? Que pessoa tacanha, não? Então, yo siempre huyo del camarero para não dejarle la propina. Yo siempre huyo, tú siempre huyes. Tú siempre huyes. Tú siempre huyes. Usted siempre huye. Usted siempre huye. Él y ella, que é sempre a mesma conjugação, siempre huye. Usted, él y ella, siempre huye. Nosotros y nosotras siempre. E aí a gente não vai ter o Y, isso mesmo. Siempre huimos. Siempre huimos. Vosotros y vosotras siempre huís. Siempre huís. Del camarero. Ustedes. Ustedes siempre huyen. Ustedes siempre huyen. Y, opa, ellos y ellas siempre huyen. ¿Ok? Huyen. Então a gente sempre vai ter essa conjugaçãozinha para ustedes, ellos e ellas, como a gente viu. Então eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente ter essa partezinha aqui pra gente falar junto. Vamos lá? Então, yo siempre huyo del camarero para no dejarle la propina. Tú siempre huyes del camarero para no dejarle la propina. Usted siempre huye del camarero para no dejarle la propina. Él y ella siempre huye del camarero para no dejarle la propina. Nosotros siempre huimos del camarero para no dejarle la propina. Vosotros siempre huís del camarero para no dejarle la propina. Ustedes siempre huyen del camarero para no dejarle la propina. Ellos y ellas siempre huyen del camarero para no dejarle la propina. Muy bien, bem trava-língua esse, né? Então, muito cuidado com essas palavrinhas, ok? Principalmente propina e nunca fuja do garçom. Deixe uma gorjeta para eles, porque eles estão sempre trabalhando duro, tá? Então vamos lá, contribuir. Contribuir, que é o nosso próximo verbo. Então, aqui a gente tem o mesmo sentido do português, tá bom? Vamos ver o nosso exemplo. Yo ya contribuí. Yo. Então, de novo, a gente vai ter esse Y. Essa vai ser a nossa irregularidade. Então, yo siempre. Yo ya contribuyo con demasiadas instituciones de caridad. Muito cuidado com essa palavrinha, hein? Vamos lá. Yo ya contribuyo. Eu já contribuo com demasiadas. O que é algo em demasia quando a gente fala em português? É muito, né? Então, no espanhol, a gente tem a mesma palavrinha. Demasiado, demasiada. Então, eu já contribuo com muitas, que são muitas, bastante, Instituciones. Cuidado, profesor, no fala instituições. No espanhol, instituciones. Eu já contribuo com muitas instituições de caridade. Supondo, né, que tem aquele número 011, 061, 021 que fica te ligando, né, 3 vezes no dia para pedir para você contribuir e você responde: não, eu já contribuo com muitas instituições, desculpa, obrigada, é isso aí, não sei vocês, eu curto contribuir, tenho instituições aí que eu gosto muito de contribuir, então eu já contribuo com demasiadas instituições de caridade, perdão, lo siento, no quiero. Então, uma frasezinha para você ter aí com esse vocabulário. Então, yo ya contribuyo, tú ya contribuyes. Tú ya contribuyes. Usted ya contribuye. Él y ella ya contribuye. Él y ella ya contribuye. De ahí nos tenemos nosotros, nosotras, ya contribuimos. Já contribuímos. Então, também a gente não vai ter o Y aqui. Vosotros e vosotras já contribuís. Já contribuís. Ustedes já contribuyen. Já contribuyen. Ellos e ellas já contribuyen. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos falar aqui comigo. Então, yo ya contribuyo con demasiadas instituciones de caridad. Tú ya contribuyes con demasiadas instituciones de caridad. Usted ya contribuye con demasiadas instituciones de caridad. Él y ella ya contribuye con demasiadas instituciones de caridad. Nosotros ya contribuimos con demasiadas instituciones de caridad. Vosotros ya contribuís con demasiadas instituciones de caridad. Ustedes ya contribuyen con demasiadas instituciones de caridad. Ellos y ellas ya contribuyen con demasiadas instituciones de caridad. Muy bien. Então vamos para o verbinho número 9, que é encontrar-se. Encontrar-se. Olha, Brenda, então tem um C ali no final de novo. Pois é, então você já sabe que vamos ter uma palavrinha mágica antes ali do verbo, né? Para a gente indicar de que pessoa estamos falando. Encontrar-se, que é você se encontrar, né? Ou encontrar. O vai se transformar em we. Olha só que legal. Então, nosso exemplo é yo no me encuentro. Yo no me encuentro muy bien hoy. O que que essa palavrinha significa? Vamos supor que alguém vira para você e pergunta: e aí, como estás? Né? E aí, como estás é ótimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo no me encuentro muy bien hoy. Eu não me encontro muito bem hoje, né? Que no português a gente geralmente não vai falar, né? Vai usar essa palavra encontrar, mas no espanhol é bem comum. Então, yo no me encuentro muy bien hoy. Eu não me sinto muito bem hoje. Claro, você não está vendo o verbo sentir-se ali em cima. Você está vendo encuentro, que vai dar o mesmo significado, né, para o que você está querendo dizer. Então, eu não me sinto muito bem hoje. Yo no me encuentro muy bien hoy. Yo no me encuentro. Tú no te encuentras. Tú no te encuentras. Usted no se encuentra. Usted no se encuentra. Ele e ella, mesma conjugação, no se encuentra. No se encuentra. Daí nós temos nosotros. E nosotras, no nos encontramos. Novamente, a gente não tem a irregularidade no nosotros. Então, nosotros no nos encontramos, que vai ficar igualzinho no português, né? Nós não nos encontramos muito bem hoje. Apesar de soar um pouco esquisito falar isso. E daí nós temos vosotros e vosotras no os encontráis. No os encontráis muy bien hoy. Ustedes no se encuentran. Ustedes no se encuentran muy bien hoy. Ellos y ellas no se encuentran. Mesma coisinha. Bem fácil, né? Tá bem tranquilo. Então vamos lá, vamos repetir para destravar essa língua. Yo no me encuentro muy bien hoy. Tú no te encuentras muy bien hoy. Usted no se encuentra muy bien hoy. Él y ella no se encuentran muy bien hoy. Nosotros no nos encontramos muy bien hoy. Vosotros no os encontráis muy bien hoy. Ustedes no se encuentran muy bien hoy. Ellos y ellas no se encuentran muy bien hoy. Pero Espero que tu te encontres muito bem hoje, tá bom? Espero que você esteja muito bem, se sentindo muito bem hoje. Então, vamos para o nosso último verbo, que é abstenerse. Abstenerse, abstenerse. Que ali está escrito mais de uma irregularidade, Brenda, que é isso? Quer dizer que a gente vai ter mais de uma coisinha ali diferente. Então, vamos dar uma olhada. Abstenerse. E nós temos o nosso exemplo. Porque yo no me abstengo. Ó, que legal. Lembra do verbinho tener, que é o verbo ter? A gente tem o verbo tener. Esse verbinho, quando a gente fala yo tengo. Ó, que legal. Então, abstener-se, ele vai ter essa mesma irregularidade do verbo tener. Então, todos os verbinhos que tiverem esse tener ali no meio, abstener-se, contener-se, a gente vai ter esse tengo, esse GO no final, que é a primeira irregularidade. Então, por que yo no abstengo de participar en la reunión? Por que yo no me abstengo de participar en la reunión? Que significa, por que eu não me abstenho de participar da reunião? Então, uma coisa muito legal quando a gente está falando de participar. Opa, reunir. Ai, meu Deus, vamos lá. Vai dar certo. Yes, consegui. Então, participar de alguma coisa, quando a gente fala no português, né? No espanhol, participas en algo, ok? Muito cuidado com essa palavrinha. Então, quando você participa en algo, en la reunión. E participar da reunião em português, ok? Então, por que eu não me abstengo? Por que yo no me abstengo de participar en la reunión? Por que eu não me abstenho de participar da reunião? ¿Por qué yo no me abstengo? Porque tú no te abstienes. Olha só que legal. Então, yo abstengo. E daí, no te, a gente tem um ie. A gente vai ter mais de uma irregularidade. Então, além de a gente ter o abstengo, que a gente vai trocar esse erse por go, a gente vai ter, a partir do tu, uma outra irregularidade, que é trocar o e por IE, que é como no verbo pensar, eu penso, certo? Então, tu no te abstienes. Então, por que tu no te abstienes? Porque usted no se abstiene. Mesma coisa, olha que legal. Então, por que él y ella no se abstiene? No se abstiene. Porque nosotros y nosotras no nos, e daí a gente não tem de novo aqui uma irregularidade. No nos abstenemos. No nos abstenemos. Vosotros e vosotras, porque vosotros no os abstenéis. Abstenéis. Porque ustedes no se abstienen. Abstienen. E ellos e ellas, mesma conjugação. No se abstiene. Abstiene. Muy bien. Então, por que yo no me abstengo? Muito cuidado, então, com este verbinho. A gente vai ter mais de uma irregularidade. Então, vamos tentar aí rapidinho? Vamos lá. Por que yo no me abstengo de participar en la reunión? Porque tú no te abstienes de participar en la reunión. Porque usted no se abstiene de participar en la reunión. ¿Por qué él y ella no se abstiene de participar en la reunión? ¿Por qué nosotros no nos abstenemos de participar en la reunión? ¿Por qué vosotros no os abstenéis en participar de participar en la reunión? ¿Por qué ustedes no se abstienen de participar en la reunión? Porque ellos y ellas no se abstienen de participar en la reunión. Muy bien. Não é difícil, né? Para você internalizar tudo isso, você já sabe o que tem que fazer, né? Colocar as suas cartinhas no Memorization Hack. Essa foi a nossa aulinha de hoje de conjugação. Estamos aí quase encerrando a unidade 5. Esté orgulloso de ti mesmo. Esteja muito orgulhoso de você mesmo. Estamos numa empreitada maravilhosa, numa jornada incrível. E, novamente, vou aqui te lembrar, coloca as cartinhas lá, a gente tem a comunidade para você interagir por aqui, deixe suas dúvidas, comentários, tem a página, tem blog, tem tudo. Então, não deixe de interagir que a gente está aqui para tirar suas dúvidas, ok? Um super beso e te veo en la próxima unidad. Hasta luego.